Olá, amigos. Aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com Valdiner Boa Morte, que está em São Tomé. Olá, Valdiner, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo a partir das ilhas maravilhosas de São Tomé e Príncipe?
Tá ótimo. Olha, eu sempre faço essa pergunta aos nossos ouvintes. Como é que você começou a ouvir a Voz da América e quando?
Pronto, este interesse pela Voz da América começa muito cedo, porque eu desde ter a idade que sempre estive ligado às rádios, à televisão, aos jornais, e a Voz da América eu comecei por ouvir assim que o meu pai me ofereceu daqueles, a prenda de aniversário, um radinho onde poderia ouvir as notícias da Voz da América, de outras estações de rádio internacional, e isso já leva mais de 20 anos que eu cotidianamente venho acompanhando as emissões da Voz da América.
Valdiner, você estava falando para mim que você trabalha aí numa rádio e num jornal digital. Como é que é o trabalho do jornalista em São Tomé, especialmente nessa área que você cobre, que é a política?
O trabalho dos jornalistas, repórteres e técnicos da comunicação social em São Tomé tem sido feito com alguns momentos bons, com os outros menos bons, mas a verdade é que não deixa de ser uma área profissional que os profissionais têm dado o melhor de si para o engrandecimento daquilo que é a comunicação social que se faz em São Tomé e Príncipe. A verdade é que tem os seus altos e baixos, mas cada um, a partir dos seus órgãos, vai fazendo o melhor de si para o engrandecimento daquilo que é a comunicação social na sua essência. A verdade é que é falar da comunicação social sem falar daquilo que é o chamado a capacidade da liberdade que o jornalista tem de se expor, de se comunicar, de transcrever aquilo que são factos, são realidades, são notícias, sem que haja aquilo que muitos reclamam, que é a questão da censura, de que tal assunto não deve ou deve ser passado. Mas pronto, eu acho que independentemente destas situações, eu creio que os jornalistas, os repórteres, têm que estar em firme de que o trabalho da comunicação social deve ser feito com rigor, isenção e, acima de tudo, que esteja acima desses dois princípios, e todo o resto acaba por ser a mera referência que se faz de que o verdadeiro trabalho da comunicação social tem que ser feito com acima de tudo, muita dedicação.
Uhum. E você diria que a maior dificuldade que você encontra hoje no jornalismo em São Tomé é a censura ou não?
Eu diria que a questão da censura não seria a grande questão. A questão que se coloca é que próprios jornalistas, próprios repórteres, próprios técnicos da comunicação social é que têm que ter a consciência de que, acima de qualquer ideais e referência, a verdade tem que vir, tem que primar, o trabalho tem que primar pela verdade, divulgar os factos tal e qual como é que ele foi, como é que ele aconteceu, obedecendo as regras básicas de jornalismo, de redação de uma notícia, sem fazer incultação de factos e aquilo que eu chamaria de autocensura, porque independentemente da censura vir de cima, dos órgãos, das lideranças políticas e não só, o trabalho de isenção do jornalista começa com a sua própria criação, porque ele tem que ter a coragem de descrever, narrar os factos tal como ele aconteceu. Por isso é que eu acho que a questão de censura, se existe ou se não existe, não é a questão relevante. A questão relevante é que o jornalista sim é que tem que ter a consciência de que tem que ter um rigor na produção do seu trabalho.
Falando um pouco agora da educação na área de comunicação social, como é que você vê essa questão aí em São Tomé? Tem universidades aí para as pessoas poderem estudar ou elas têm que ir para o exterior?
Felizmente, alguns anos para trás, o país conheceu alguns avanços na área da educação e formação. Prova disso é o surgimento de algumas universidades que têm promovido o curso de formação superior, o que veio reduzir a evacuação de estudantes para fora do país. É sinal de que existe um engajamento que é das autoridades governamentais e privadas, porque de alguns centros de formação universitário que existe no país são iniciativas de privados, é o caso da Universidade de Lusíadas e também o Instituto Universitário de Contabilidade e Administração Informática, que é o IUCAC. Portanto, são essas duas universidades que surgiram fruto de iniciativa privada, que veio trazer a mais-valia para a formação interna, ou seja, hoje qualquer um santomense queira tirar um curso superior, já não necessariamente tem que ir fazer fora do país, já se pode fazer nesses estabelecimentos. Por outro lado, o próprio Estado, o Governo, está a incitar em esforço no sentido de para o próximo ano letivo 2014-2015 possa nascer a primeira universidade pública de São Tomé e Príncipe, com a ajuda de alguns parceiros, que é o caso do Governo brasileiro e também da cooperação portuguesa, através de algumas universidades que também vão colaborar nesse aspecto. O que significa dizer que vai ser lançado mais um ponto de partida para que a formação interna possa ser feita com alguma qualidade e que também possa, de algum modo, superar a necessidade de que para se formar é preciso ir a fora do país. Portanto, significa dizer que a mais-valia, acreditamos que é preciso o surgimento de mais centros de formação para promover cursos e outras sessões de formações que também possam responder à real necessidade do país.
Ok, Valdiner, infelizmente a nossa conversa já chegou ao fim. Eu queria agradecer aqui imensamente a sua participação no Cantinho do Ouvinte.
Foi um prazer também ter participado, eu agradeço pela oportunidade e pronto, aproveito para enviar abraços a este vasto auditório da Voz da América. Sabemos que a Voz da América é escutada por todos os quatro cantos do mundo, que acima de tudo que continuem a fazer o vosso trabalho, que do outro lado, enquanto ouvinte, vamos acompanhando diariamente a vossa produção, o vosso dia-a-dia. Continuação de bom trabalho e bom programa.